Bom dia. Tem alguns com frio, outros com calor. Jeremias fala que a palavra de Deus é fogo. Então, se você está com frio, leia bastante a Bíblia que você vai esquentar. Agora no mês de junho, julho, eu trago saudações da dona Sigrid. Ela me ligou hoje de manhã e ela agradece as orações, tem sido suportada pelas orações de cada um de vocês. Ela está aí esperançosa de sair. Tinha uma previsão de hoje, mas parece que não vai ser, talvez amanhã. Mas isso é bom sinal, a infecção diminuiu bastante, está em níveis bem aceitáveis. A trombose, como doeu bastante, então por isso que ela vai ficar aí até sair essa dor da trombose, e também o nível ainda da coagulação não está boa. Mas está melhorando. O seu Jean não teve nenhum efeito colateral por enquanto, então também agradece as orações de cada um. Se você olhou no seu informativo, eu queria compartilhar algumas coisas sobre a palavra de Deus. Claro que você vai dizer, mas espero, né, que a mensagem seja sobre a palavra de Deus. Sem dúvida. Mas pensando um pouquinho sobre ela, aquilo que Deus fala da sua palavra e a expectativa que ele tem nossa em relação à palavra dele. Eu queria que você saísse hoje, após esses minutos, amando mais a palavra de Deus. Eu quero crer que você já ama bastante, mas que você saia renovado nesse amor e nesse compromisso para com a palavra de Deus. Isso vale para o mais novinho, vale para aquele que tem mais idade no nosso meio. E a palavra de Deus, infelizmente, tem sido deixada de lado aos poucos. Mas é o meu desejo, creio que é de todos, que esta igreja seja uma igreja bíblica. E para sermos bíblicos, temos que conhecer a palavra de Deus. Abra então a sua Bíblia em Colossenses 3, versículo 16. Eu queria que nós lêssemos apenas a primeira frase deste versículo 16. Colossenses 3, 16. O que nos diz ali a primeira frase? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vamos falar todos juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esquentou? Não? Então, mais uma vez. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu falava domingo passado para as crianças e adolescentes, ali na sala atrás, todos juntos, fazemos isso de vez em quando, dizendo a eles que se eles têm um quarto só para eles, ou, no caso aqui, quem mora sozinho e tem a sua própria casa, e tem liberdade de mobiliá-la, de enfeitá-la, de arrumá-la, de trazer para dentro da sua casa aquilo que você mais gosta, aos pouquinhos, esse quarto, essa casa vai tomando a cara de quem? Do seu dono, né? E se você vive sozinho, se eu for lá, vai ter alguma coisa à sua cara. É verdade, você pode dizer, não tem bem a minha cara porque eu não tenho dinheiro para fazer ela do jeito que eu quero. Mas, no geral, com aquilo que você dispõe, ela vai tendo um jeitão de sua cara. Quando a palavra de Deus diz que esta palavra deve habitar em nós, se ela habita em você, aos pouquinhos você vai ter que ficar com cara do quê? De Bíblia. É isso aí. Eu falo, às vezes, nós temos que ter cara de Bíblia. O que significa cara de Bíblia? A sua mão vai ser uma mão bíblica. Os seus olhos vão ser olhos bíblicos. Os seus pés vão ser pés bíblicos. A sua boca vai ser uma boca bíblica, se ela habitar plenamente. E o que significa uma mão bíblica? Que vai pegar e fazer coisas bíblicas. Pés que vão te levar para lugares bíblicos. É. Boca que fala mansamente, tudo que a gente conhece da palavra de Deus, que edifica, palavras salgadas, gostosas, doces, né? Ouvidos bíblicos que sabem ouvir aquilo que edifica e tapar os ouvidos para aquilo que não é bíblico. E assim por diante. Habite ricamente, de forma abundante. Quem é que personificou a Bíblia? E a gente podia dizer, era uma Bíblia ambulante. Jesus, ele é a verdade. É o verbo de Deus, a palavra. Então, aquele que mais viveu biblicamente é o Senhor Jesus. Sendo o próprio Deus, a palavra, a verdade. Ele é a nossa referência de alguém que cumpriu toda a lei de Deus. É o único. Mas a expectativa de Deus para com esta igreja, para com você, para comigo, para com a igreja de Cristo, é que esta palavra habite de tal forma que você saia andando por aí e que as pessoas vejam a Bíblia na sua cara. Através da Bíblia vão ver o quê? A pessoa de Cristo. Não é conhecimento bíblico, mas são ações bíblicas. Todos nós vamos ter cara de alguma coisa. E eu brincava com eles dizendo, se você vive pensando em futebol e jogando 24 horas por dia, você vai ter cara de bola. Se você vive namorando 24 horas por dia, você vai ter cara de apaixonado ou de coração. Se você só pensa em filme, TV e videogame, você vai ficar com cara do quê? De telinha? Ou de joystick? Ou, enfim. Nós vamos assumir e vamos ter a cara de alguma coisa. E Deus deseja que você e eu tenhamos um jeitão, uma cara de Bíblia. E isso fatalmente vai nos fazer ter um jeitão, um estilo do autor da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela expressa o caráter de Deus. Expressa o seu padrão moral. Aquilo que ele mais tem vontade, mais deseja. E é por isso que nós somos chamados cristãos. E o seremos quando, de fato, a palavra dele habitar abundantemente ou ricamente em nós. E eu quero que você se auto-analise com o que você se parece. Qual o seu formato? É de Bíblia ou alguma outra coisa? Você tem lido a sua Bíblia diariamente? Não precisa responder. A gente estava comentando hoje de manhã no carro a saudade de ver o povo de Deus na rua de São Paulo com a Bíblia debaixo do braço. Vocês lembram? Teve uma época que era comum a gente ver, né? Inclusive eram as pessoas do livro preto, né, debaixo do braço e tal, a gente até brincava, né, não abre, é só segura, fica com cheiro de sovaco e não sei o quê, né? Mas tem diminuído bastante isso, infelizmente. O povo de Deus era marcado por carregar a palavra de Deus, pelo menos no domingo. E hoje de manhã a gente passou aqui no glicério ali, a gente viu bastante gente com a Bíblia na mão, não é gostoso? Vocês sabem que esse livro é o best-seller há dezenas, há centenas de anos? E eu vejo muita gente se orgulhando de ter o livro mais vendido no metrô, depois da Bíblia, né? E gosta de até mostrar que está lendo o livro da última moda e que é o livro mais vendido. E a gente muitas vezes tem medo, tem vergonha de carregar o livro mais vendido no mundo todo. É o best-seller, nem conta mais nas estatísticas, porque é o que está em primeiro. Quem sabe aqui, em quantas línguas a Bíblia é traduzida, ou porções da Bíblia? Vamos lá, quem arrisca? 500 línguas? Mais? 1.000? 1.500? 2.300? Quando um livro é um best-seller, ele no máximo chega aí a 30, 40, quando muito, 50 línguas, vendendo aí algumas centenas de milhares de exemplares. E a Bíblia, ela tem 2.300 línguas disponível. É um livro que tem 66 livros, cerca de 40 autores, 20 milhões de exemplares impressos por ano. A gente ouve, às vezes, alguém que vendeu 1 milhão de CDs e já é o máximo. Hã? A Bíblia tem 20 milhões é o livro que deveria ser lido, e lido, e relido, por você, por mim, por todos. Eu ouço pessoas que dizem, mas eu oro bastante, eu oro todo dia, e estou orando, e estou orando, e estou orando. Mas, meus queridos, talvez seja um monólogo, só você falando com Deus, mas Ele quer falar com você, através da sua palavra. E você só vai poder orar com fé, se você mergulhar nesse livro, porque a fé vem pela pregação, e pregação vem da palavra de Cristo. Meus queridos, a nossa igreja, ela não vai ir para frente se não for através deste livro. A sua vida não vai mudar se não for através da palavra de Deus. E tristemente, a gente vê que esse livro está sendo abandonado pelas famílias cristãs. E está sendo cada vez menos lido, menos meditado. Quando eu passo por aquele hall, hoje até acho que teve uma limpeza ali. Mas tem Bíblias à vontade naquele nosso, naquela beiradinha do hall. Todo domingo tem muitas Bíblias. Se é um esquecimento, não tem problema. Se é uma doação, amém. Pode deixar sua Bíblia aí que a gente tem aonde deixá-la. Mas se é apenas porque ela não vai fazer falta durante a semana, então aí temos um problema. Eu já esqueci minha Bíblia aqui, não pensei. Podem esquecer, acontece, né? Mas você ama esse livro? Você ama a ponto que se tornou parte integrante da sua vida? Que nem aquele tênis que você mais gosta e você não sai de casa sem colocar aquele tênis? A Bíblia se tornou aquela maquiagem que você não deixa a sua casa sem passar no rosto? Ou aquele perfume, eu não vou para tal lugar, eu não saio sem aquele perfume. Tem sido dessa forma a palavra de Deus para você? Tem sido aquele livro que já faz parte da sua vida, do levantar até o seu deitar? Eu ouço muitos desejos excelentes aqui do meio de nós. A nossa igreja tem que crescer. A nossa igreja tem que evangelizar mais, tem que fazer missões. Queremos um avivamento, queremos mais maturidade, queremos plantar novas igrejas. Nós queremos ver mais gente se envolvendo e servindo, queremos uma adoração mais genuína, queremos atender às necessidades da nossa família, ou dos perdidos, ou ter mais ação social. Excelentes alvos e objetivos, mas nada disso vai acontecer se não for através da vivência deste livro, da prática disso, e para isso é preciso lê-lo. É preciso meditar, é preciso mergulhar diariamente nessa palavra para que nós tenhamos o caminho para fazer tudo isso e as forças que vêm do Senhor. Queremos novas lideranças. Isso tudo vem deste livro, da palavra de Deus. Não tem como desassociar tudo isso da palavra de Deus. Não são coisas paralelas. Não são coisas que podem caminhar independentemente. A nossa fé, a nossa regra de fé, o nosso manual está aqui, já definido há centenas de anos, há séculos. E ela não muda, continua valendo para você crescer e ser parecido com Cristo, para uma igreja crescer e fazer diferença nesse nosso mundo. Qual o seu compromisso com esta palavra fiel? Qual a sua disposição? A experiência é que se nós não amamos este livro, ele vai passar em segundo, em terceiro e quarto plano, facilmente, durante o dia, durante as nossas semanas e durante os nossos meses. O quanto você deseja viver o que está aqui, que Deus nos deixou. Enquanto outros livros informam e poucos reformam, só este livro transforma. Só este livro é capaz de transformar e fazer mudança na sua vida e na minha vida. Os reis de Israel deveriam ler este livro quantas vezes por ano? todos os dias. Era a ordem do Senhor que os reis de Israel deveriam ler a palavra de Deus todos os dias. O que, que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém, que não se assenta naquelas coisas ruins. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Temos vivido isso? Isso faz diferença na sua vida, na sua família e na vida da nossa comunidade. E eu insisto porque aqui está a chave. E se nós nos chamamos ação bíblica, primeira coisa é conhecer, mas não basta. É viver, é praticar esta palavra. E é impossível agradar a Deus sem a sua palavra, porque sem fé é impossível agradá-lo. E a fé vem por esta palavra. Ah, mas eu tenho agradado o meu Deus. Se você não tem buscado neste livro, então é um engano, não está agradando a Deus. A palavra de Deus é autoridade sobre a sua vida. Infelizmente, esse conceito de autoridade, ele está cada vez mais banalizado. Mas ele sempre existirá, porque é um conceito divino. A palavra de Deus é autoridade para suas ações. Quando você tem que decidir alguma coisa no seio da sua família, decidir alguma coisa no seu trabalho, decidir alguma coisa aqui na igreja, este livro é a autoridade? É a sua referência? É aquele livro que você consulta para saber como proceder? Como fazer? Se eu reconheço este livro como autoridade, eu vou reconhecer o seu autor como autoridade. Se eu reconheço o seu autor, Deus, como autoridade, eu vou reconhecer tudo aquilo que ele fala como autoridade. A Bíblia assume esse papel de autoridade máxima. E infelizmente temos assistido que a nossa nação está se distanciando dessa autoridade. Se o Supremo Tribunal, ele aprovou de que uma união homoafetiva também é uma entidade familiar, ele não está mais considerando a palavra de Deus como autoridade máxima. Mas eu digo uma coisa a vocês, a palavra de Deus não passará. Todo juízo e julgamento será feito com base nesta autoridade, na palavra de Deus, e não naquilo de que daquilo que os governos ou autoridades dos nossos países decidiram. Cuidado, porque aqui está a nossa referência. Ela é a autoridade para saber se o que os nossos governantes decidem está certo ou está errado. E Deus nunca vai afrouxar a sua lei em função das decisões humanas. Ele jamais vai mudar uma vírgula do que ele já escreveu e falou em função da evolução dos pensamentos humanos. No final, todos vão se dobrar diante de Deus e da sua palavra e vão ter que reconhecer tudo aquilo que está aqui. Isso é um alerta para nós. Quão facilmente a gente pode ser levado e fragilizar esse livro e dizer que em alguns assuntos ele não é mais tão autoridade porque é ultrapassado. Se nós temos a Deus como autoridade, fatalmente a sua palavra é única autoridade. E nós podemos, através dela, fazer esse julgamento e ver se a nossa nação está indo para o rumo certo ou não. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16, onde nós temos ali expressa essa autoridade da palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 e 17. Quem sabe de cor pode falar de cor. Quem sabe ler, leia. Quem tem a minha versão pode acompanhar. 3,16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é tudo isso. E ela tem um propósito, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. A palavra de Deus, é verdade que ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é assim que aconteceu com você, comigo, se você já creu no Senhor Jesus, já tem a vida eterna, já se rendeu aos seus pés, você creu nessa palavra e, de certa forma, disse, ela é autoridade, eu reconheço que ela é a verdade. Mas aqui esse versículo nos chama a vivermos debaixo dessa autoridade para crescermos e sermos parecidos com Cristo. É para você, é para o homem de Deus, para a mulher de Deus, a palavra de Deus como autoridade, para que nós sejamos perfeitos, com cara de Bíblia, 100%, habilitados para aquelas obras que Deus preparou de antemão para nós. Você tem reconhecido esse livro como autoridade máxima? Quando você recebe um conselho de alguém que baseia esse conselho na palavra de Deus, você reconhece que ele está vindo da parte de Deus? Quantas vezes você e eu, quem sabe, já recebemos conselhos e nós não nos submetemos à autoridade desta palavra de Deus? E nós continuamos do nosso jeito. Aí nós assumimos a autoridade. E aí nós estamos competindo com Deus. E aí não há somente um Deus. Não há somente um Deus. Há outros que estão no mesmo pé de igualdade. E aí nós tiramos Deus do seu trono. E colocamos os nossos pensamentos, o nosso caráter, nossa personalidade, nosso jeito, nosso estilo. E aí nós tiramos Deus do trono. Quantas vezes nós temos tirado Deus do trono? Durante uma semana? Durante um mês? É muito sério e muito profundo isso. E Deus quer um coração humilde a ponto de olhar e ler e dizer a tua palavra. Eu obedeço. Eu quero ser submisso a ela. Isso custa. Custa humilhação. Custa reconhecer que tem alguém que sabe melhor. Daqui a 15 dias, gostaria de explorar um pouco mais os benefícios da obediência a esta palavra. Continuando nesse capítulo 4 de 2 Timóteo 3, olha só, tem uma sequência ali, depois desses versículos 16 e 17. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta. Percebe? O versículo 16, ele fala de tudo aquilo que a palavra de Deus faz. Mas aqueles que a detêm, que somos nós, usemos esta palavra para corrigir aqueles que estão à nossa volta, para exortar. Isso tem que ser feito entre nós. Colossenses traz a mesma ideia. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Se você quer viver a palavra de Deus, você também vai usá-la para ser instrumento, para que sejamos nós cada vez mais perfeitos e perfeitamente habilitados. E a instrução aqui de Paulo a Timóteo é isso: pega esta palavra e você a usa para repreender, para corrigir, insta, prega. É o nosso papel. Exorta com toda longanimidade e doutrina. E agora, a tristeza que tem acontecido nos nossos dias e vai piorar, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você tem percebido quanto discurso sutil, contrário à verdade da palavra de Deus? E essas fábulas estão entrando nas igrejas e estão trocando a verdade e colocando aí uma coisa que não é do Senhor. Começa com uma coceirinha. Alguém te alerta sobre alguma coisa que você está vivendo e você quer tentar ouvir uma outra coisa porque não quer obedecer, não é autoridade, não quer se submeter. E aí o segundo passo é recusar, frontalmente. Eu troquei alguns e-mails essas últimas semanas com o senhor e a conversa começou porque eu mandei um e-mail para convidar para o congresso. Nosso último congresso da AB. E eu mandei para várias pessoas e mandei para esse senhor, que no fundo eu não conhecia, não sabia muito bem quem era, mas como estava lá no meu correio, lá no meu arquivo de endereços, eu falei, bom, é um convite, posso convidar quem eu quiser. E essa pessoa me respondeu, indignada de ter recebido um convite religioso, dizendo que ele era agnóstico, e que ele, no fundo, não queria mais isso. E aí eu pedi perdão e embaixo coloquei o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E não, porque ele tinha colocado uma frase também, uma outra frase. Falei, ele colocou a frase do que ele pensa, do que ele crê, eu também vou colocar. E não coloquei a referência. E isso deu pano para manga e a gente está trocando e-mails assim. Aí ele respondeu, aí já foi mais comprido. Aí ele já não estava mais preocupado com o convite religioso, mas em dizer o que ele cria. Então, um ateu convicto, que nega a palavra de Deus, me aconselhou a começar a estudar a Barça, e assim umas palavras bem até agressivas, até em determinado momento dizendo que eu estava querendo convencê-lo de alguma coisa. Então, eu passei a ser o intolerante, né? E eu simplesmente respondi que, assim como ele está dizendo naquilo que ele crê, eu também estou dizendo o que eu penso. E no Deus que eu creio. E sempre com um versículo, sem colocar referência, mas ele também põe umas frases lá de filósofos e tudo mais. E colocando, crendo o quê? Que a palavra de Deus é poder. E ela é capaz, como martelo, de quebrar esse coração. E até em determinados momentos, até uma certa blasfêmia, dizendo da criação, entre parênteses, por sinal mal feita, são pessoas assim que estão sentadas do seu lado, que estão recusando a verdade da palavra de Deus e se entregando a fábulas, porque ele não tem nenhuma outra proposta melhor. Simplesmente uma recusa. E crendo em coisas que não levam a nada. E você percebe nas entrelinhas que é simplesmente uma certa agressividade contra a verdade, uma recusa, mas não tem um coração, pelo menos por enquanto, assim, aberto para descobrir, então, a verdade. Ele parte de pressupostos que ele não consegue nem sustentar. E no final, nas entrelinhas, você vê também uma insatisfação tão grande, mas tentando, de alguma forma, manter essa posição como se essa fosse a posição mais inteligente nos nossos dias. E a igreja está sendo influenciada, achando também que andar com esse livro e ler é uma coisa ultrapassada. São fábulas que estão entrando aí na nossa mente, dos nossos filhos. E não fica bem dizer que você lê a Bíblia todo dia. Que sutileza! Não fica bem dizer para alguém que você vai seguir o que Deus manda. Porque eles apresentam outras soluções como sendo mais eloquentes ou mais bonitas. Olha o perigo! Mas a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz. Cuidado, meus queridos. Se nós não meditarmos e lermos, nós facilmente seremos levados por essa corrente de pensamentos que cada vez mais no nosso país tem pessoas incrédulas e que negam Deus e a palavra de Deus. Mas assim como nós ouvimos o pai do Roger nos últimos dias da vida, se Deus existe, então peço perdão. Todos, sem exceção, sabem que tem algum ser superior. Todos, de alguma forma, buscam criar uma imagem de Deus. Todos, sem exceção, porque Deus colocou o pensamento da eternidade e o homem não tem solução para a eternidade, então ele recorre a alguém. A questão é, que forma que as pessoas estão dando a esse Deus. O único livro que responde e que mostra Deus é a Bíblia. Mas nenhum mostra a pessoa de Deus. É o único livro que apresenta e dá respostas para você, a sua identidade, de onde você veio, para onde você vai, qual o propósito a nível dos homens. E é o único livro que responde a respeito de Deus, quem Ele é e o que Ele espera, o que Ele fez. Não tem outro. Você pode conversar, temos que estar preparados. Mas você vai perceber que essas pessoas, depois de algumas frases, alguns pensamentos, não vão sair daquilo, porque não tem esperança, não tem uma proposta segura. E aqui nós temos a resposta a tudo isso. E esse texto aqui de Timóteo sugere que havia pessoas dentro da igreja que já estavam deixando a verdade de lado. Dentro da igreja, que não estavam mais suportando a sã doutrina. Com coceira nos ouvidos e depois, passo seguinte, recusando a dar ouvidos. Você ama esse livro? Abra sua Bíblia no Salmo 19. Temos ali no Salmo 19 vários versículos que nos apresentam características da palavra de Deus, o que ela é. Alguns versículos preciosos, do versículo 7 a 11, Salmo 19, de 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Olhe aí na sua Bíblia e me diga as seis palavras que o salmista Davi usa referindo-se à palavra de Deus. São seis sinônimos que apresentam aspectos diferentes, mas que todas se reportam à palavra de Deus, ou à Bíblia, ou às escrituras até então existentes. A primeira, a lei. A lei, um sinônimo de palavra de Deus. Lei em que sentido? De ensino, de instrução. Qual a segunda palavra? Testemunho. Qual a terceira? Os preceitos ou os princípios. Quarta? O mandamento. Percebe? Tem nuances diferentes aí, mas todas se reportam à palavra de Deus. Mandamento no sentido de ordens. E a quinta? O temor do Senhor. E a sexta? As suas decisões, os seus juízos. Deus é um Deus que tem uma palavra de ensino, de instrução, com princípios, com ordens, com decisões. Quais as características dessa palavra? Começando lá pela primeira. Perfeita, é completa, não precisa de mais nada. Você não precisa da Bíblia e mais alguma coisa. Ela é suficiente, completa. Segunda característica. Isso já é um benefício dela. Vamos passar para o outro. Fiel, digna de confiança. Tudo aquilo que Deus falou já aconteceu. E é por isso que tudo aquilo que Ele já disse, mas que não aconteceu, também podemos confiar, podemos crer, vai acontecer. No versículo 8, ela é reta. Ainda no versículo 8, pura, não contaminada. Próxima, límpida, limpinha. Ela não é só pura, mas ela é purificadora. Que mais? Permanece para sempre. Ela vai continuar eternamente. Todas as nossas leis aqui humanas vão passar, Mas a lei de Deus vai permanecer eternamente. Deus não se adaptará às leis humanas. Ele não mudará esse padrão. Deus não é homem para mentir e nem para se arrepender. Que mais? Seus juízos são verdadeiros e igualmente justos, mais desejáveis do que o ouro. A palavra de Deus é mais desejável do que ouro, do que prata, do que aquele salário que você recebe no final do ano? Ah, o salário é tão pouquinho que a palavra de Deus é bem melhor. Talvez. Mas se o dia que você ganhar bastante, ela vai continuar sendo mais preciosa do que o ouro, do que a prata? Mais doce do que... Quem gosta de mel aqui? Que o destilar do favo, né? Aquele mel fresquinho, puro. A palavra de Deus tem sido assim na sua boca? Qual que é o profeta que comeu a Bíblia? Comeu um rolo? Jeremias comeu e isso deu um sabor gostoso para ele, na boca, né? A palavra de Deus tem assim, tem descido e tem trazido uma doçura para aquilo que você tem passado. Se você está amargo, leia a palavra de Deus, vai ficar docinho, docinho. Se você está vivendo alguma situação que está te trazendo amargura, leia a palavra de Deus. Ela é mais doce do que o mel. Quem já experimentou isso? Está numa situação assim... Pode levantar a mão. Não é assim mesmo? Às vezes você está ali e não sabe nem por onde começar. Ou está desgostoso. Você pega a sua palavra e parece que é um refresco. Que são as características, que são os benefícios que temos aí nesse texto. Restaura a alma. Na salvação, já foi isso que Deus fez. Você crendo nessa palavra, ela transformou a sua alma e deu vida a ela. Mas quando você está amargurado de espírito e está lá, leia a palavra, ela vai restaurar e deixar sua alma equilibrada e segura e tranquila. A gente tem a tendência de primeiro esgotar todas as outras coisas para depois ir buscar no Senhor e na sua palavra. E vai atrás de médico e conta para meio mundo e tal. E se esquece que dentro de casa nós temos a palavra que restaura a alma. Coisas que você não sabe nem explicar. Mas essa palavra ela vai descer tão fundo que ela vai trazer um vigor, um refrigério que é inexplicável. Talvez a situação não mude, mas você sai dali renovado no seu homem interior. Dá sabedoria. Meu filho outro dia falou exatamente isso. Pai, por conhecer um pouco da Bíblia, eu sei mais história do que os meus amigos lá na escola. Fala, Deus traz sabedoria. Traz sabedoria até nesse nível também de informação, de conhecimento intelectual. Quem lê a Bíblia, essa nossa versão aqui, e que entende, vai, supera em português qualquer outro. Tem muito mais verbetes aqui do que em qualquer outra literatura comum, aquilo que você possa aprender até numa faculdade. Aqui nós temos conhecimento de botânica, de química, de tudo. Se você meditar nesse livro, você vai ser mais sábio do que os teus mestres. Isso está lá em Provérbios também. Mas a verdadeira sabedoria, mais do que essa, que de repente Deus não te dotou de uma super inteligência, mas você vai ter a inteligência, a de Deus. Você pode até tirar notas vermelhas em matemática, em direito não sei o quê. Não se preocupa não, faça a sua parte, seja um esforçado, mas você vai se diferenciar tendo uma sabedoria que você vai levar para a vida inteira. E uma sabedoria que para os olhos do mundo é loucura, mas para Deus é aquilo que vale. Mergulhe nesse livro, você vai ver a sabedoria que você vai ter para viver uma vida diferente. E sabedoria para ajudar aqueles que estão à sua volta. O que mais? Ela alegra o coração. Quando você estiver triste, leia a palavra de Deus. ela traz um sorriso para o seu coração e vai trazer um sorriso para o seu rosto. Ilumina os olhos, traz esclarecimento, traz orientação. O apóstolo Paulo foi chamado o apóstolo que foi que levou a palavra de Deus aos gentios para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz. Se você ler essa palavra de Deus, você vai ser iluminado nos seus olhos. Efésios usa essa expressão também, iluminados os olhos através do conhecimento da palavra de Deus. Você vai ter clareza. Você não vai ser mais um cego andando por esse mundo, tateando, mas você vai ter a clareza e a orientação do Senhor. E para quem guarda esta palavra, grande recompensa. As recompensas começam aqui, meus queridos, não é só futuro, não. E eu sei que muitos de vocês já têm vivido isso. Ame esse livro e você será recompensado. Viva este livro e você será recompensado. E eu quero concluir com a história de Josias. Segunda Reis, bem brevemente, e já caminhando para a ceia. Segunda Reis, capítulo 22. Quem gosta do rei Josias? A Judite é apaixonada pelo rei Josias. Os homens também podem ficar apaixonados por ele, tá? Ele já morreu. Hoje em dia é perigoso falar isso, né? Mas é um rei realmente especial. Começou com 8 anos e depois de 18 anos, ele decidiu fazer uma reforma no templo, na casa do Senhor. Já havia centenas de anos que o templo estava ali entregue para outros deuses, onde a palavra de Deus também tinha sido esquecida. Eu não sei bem ao certo, mas 500, 600 anos, alguma coisa assim, que Israel já não adorava e nem cultuava mais Deus. E esse rei Josias, então, colocado por Deus ali, ele decide fazer uma reforma. E sabe o que acharam no meio dessa, lá contando dinheiro, tentando reformar? Eu espero que não seja o seu caso, hein? Que você precisa fazer uma reforma na sua casa para achar a sua Bíblia, tá? Deixa ela à vista e leia, tá? Aquela lá, no tempo do Josias, devia estar empoeirada. E foi uma alegria, achamos o livro, a lei do Senhor. Que coisa! Mas tem muito crente que faz essas descobertas, depois de anos. Achei minha Bíblia que eu estava procurando. Meus óculos estavam lá dentro. Não basta abrir só lá, deixar no hall lá da sua casa. Pode folhear, pode. Alguém outro dia viu minha Bíblia e falou, você não lê muito, tá novinha quase, né? É que eu sou cuidadoso, né? E hoje em dia tem tantas Bíblias, né? Mas a gente tem aquela que a gente mais gosta, não tem? Isso é importante. E aí nós temos o nosso Josias ali, que recebe esse livro da mão do escrivão Safã. Na verdade, quem tinha achado era o sumo sacerdote. Me pergunta o que o sumo sacerdote fazia sem o livro da lei. Como é que era, né? A prática do serviço religioso sem a instrução da palavra de Deus. E tem muita gente hoje pregando, ensinando e falando sem a Bíblia. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã, 2 Reis 22, 8. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Você tem essa atitude diante da palavra de Deus quando você a lê diariamente? Aquela atitude de ela é autoridade. Estou aqui prostrado diante deste livro, porque é a palavra de Deus e tem alguma coisa para mim hoje. E ele mandou consultar uma profetisa, a profetisa Hulda. Está um bom nome aí, quem ainda vai ter filhos? Filhinha Hulda. Né? E aí a palavra de Deus vai se confirmando através dela, daquilo que eles leem. Versículo 19: porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar. Quando ele estava lendo a lei do Senhor, ele teve uma atitude humilde. E ele estava querendo viver aquelas palavras. Naquele caso, era um juízo que viria. Então ele chorou por essa situação tão triste em que se encontrava o povo de Israel. E no capítulo 23, ele convoca toda a nação. Versículo 2, o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Você poderia fazer a mesma coisa hoje e ficar de pé e dizendo: eu quero ter um compromisso com essa palavra de Deus? Olha só, o rei se pôs em pé e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança. Logo na sequência, teve a ação, resultado da meditação, da leitura, da credulidade a este livro. Aí começou a faxina na casa do Senhor. Faxina de alto a baixo, tirando as prostitutas cultuais, derribando os altares a Baal e outras deusas, os utensílios para essa adoração. Sim, eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas, todos os planetas, uma dezena, infinidade de deuses e de rituais dentro da casa do Senhor. Se a palavra de Deus não fizer faxina na sua vida, não serve. Se a palavra de Deus não é absoluta, ela é obsoleta. Se ela não faz a transformação devida, é um livro morto. É um livro que não faz sentido. E aí Josias viveu aquilo que ele estava lendo. E vocês podem ler do 4 até o 25, é só limpeza. É só limpeza, derrubando, quebrando, esmagando, tacando fogo para devolver aquele lugar, um lugar santo, para adoração ao verdadeiro Deus e ao único Deus. Samuel, você pode tocar para a gente o hino 175? Nós vamos fazer assim, nós vamos começar a cantar. E se você quer sair daqui renovado no seu compromisso para com este livro, para com a palavra de Deus, então você levanta e continua cantando em pé. Todo mundo começa sentado. Fala: eu quero. Eu quero que esse livro seja mais lido por mim. Eu quero ter um compromisso maior de amá-lo e de lê-lo diariamente. Uma vez por semana, meus queridos, é muito pouco. É que nem comer uma vez só por semana. Você não é só corpo, você é alma e espírito. Eu aposto que ninguém aqui come um montão uma vez por semana e fica os outros 6 dias sem comer. A gente usa isso, né? Parece brincadeirinha, mas é. A palavra de Deus tem que ser lida diariamente. Se você quer ter as forças, a orientação, a direção do Senhor, está aqui na palavra dEle. Vamos cantar os 175, sentados, e à medida que vamos cantando, você ficando em pé, você está dizendo: Deus, eu quero crescer nesse amor à Tua palavra e na aplicação dela. Vou começar sentado também. Nos bons conselhos do livro de Deus, preste atenção, pois querem guardar no caminho do céu seu coração.
Por alto preço Jesus nos comprou, quer nosso bem. Andemos bem perto de quem nos salvou, como convém. Sorriso e sonhos, problemas e dor, conte a Jesus. Ande na luz e passo a passo a caminho do céu, seus pés irão, guardando os conselhos do livro de Deus no coração.
Amém. Podem se assentar. E quem deixou um dedinho aí em 2 Reis 23, olha só o que está escrito no versículo 21 e 22. Que nos introduz muito bem para a ceia. Depois dessa faxina, deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Eu convido os presbíteros a comporem a mesa e você pensar nessa celebração da Páscoa.